Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham. Senhor presidente, tive a grata satisfação hoje de participar da reunião da abertura da CPI dos maus-tratos infantis. Sabemos que já tivemos uma audiência, uma CPI, há alguns anos atrás, CPI da pedofilia, mas nesse momento urge o Senado Federal brasileiro tratar desse tema que tem sido muito recorrente, que é a violência no geral contra as crianças, tanto via internet, onde a gente vê surgindo coisas tipo factoides e eu diria verdadeiros atentados contra as crianças perpetrados por adultos, como é o caso daquele baleia azul e tantos outros infortúnios que estão por aí pela rede. Mas não só isso. Nós também estamos tratando ali dos maus-tratos em geral. Nós sabemos que existem estudos que comprovam que o desenvolvimento cerebral de um ser humano é do 0 aos 6 anos. E se nesse período 0 a 6, em que o cérebro está se desenvolvendo, a criança não tiver uma tranquilidade, ou seja, se houver obstáculos, o adulto futuro, aquele ser humano, vai ficar extremamente prejudicado. Desde os seus índices de aprendizagem, como também a sua psique. Isso está provado, isso não é uma tese, não é uma... É uma coisa que já está provado de que nós precisamos ter mais cuidado com as nossas crianças. Nós temos programas para todas as faixas etárias, mas é bem verdade que não temos ainda os programas consolidados. O governo federal lançou agora o Criança Feliz, que eu espero que possa ser colocado mais recursos, porque eu tenho visto que os prefeitos até querem... chegar a trabalhar junto, a fazer, a aderir a esses programas, mas que os recursos ainda, obviamente, não dá para a gente abranger toda a demanda. Mas, senhor presidente, eu quero tratar hoje do tema aqui do BNDES. Foi tratado aqui já pelo senador que me antecedeu. O Banco Nacional de Desenvolvimento, e é importante que a gente diga que o BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento criado em 1952 por Getúlio Vargas, surgiu para suprir a necessidade de financiamento de longo prazo e, acima de qualquer outro objetivo, incrementar o processo de industrialização e desenvolvimento econômico do Brasil. Frisemos novamente, senhor presidente, do Brasil, abastecido e gerido com recursos provenientes do Tesouro Nacional, ou seja, do meu, do seu, do nosso bolso, o banco tem como princípio basilar promover ações de desenvolvimento dentro do território brasileiro, incrementando a infraestrutura, gerando empregos e dinamizando a economia do nosso país. Pois bem, em linhas gerais, historicamente o BNDES sempre agiu assim, dando ênfase quase absoluta para investimentos dentro do nosso país, gerando emprego aqui, enfim, cumprindo os objetivos do banco. Até que o Partido dos Trabalhadores assuma o poder e, durante o segundo mandato do agora condenado ex-presidente, resolve inverter a lógica e patrocinar uma distribuição ideológica e corrompida dos recursos do banco, inundando os cofres de empreiteiras e nações amigas, entre aspas, amiga do regime, com o nosso dinheiro, a juros módicos e, não raro, a fundo perdido. Travestida de ações de integração continental, mas focada, sobretudo, na comunidade bolivariana e de países com governos ideologicamente compartilhados. Uma vultosa quantidade de empréstimo foi concedida para fins que fugiam de maneira muito clara aos propósitos do banco. Nessa equação, como se viu bem delineado na Operação Lava Jato, ganharam inicialmente as empreiteiras brasileiras, que expandiram enormemente suas atividades e suas margens de lucro. Elas, por sua vez, drenaram parte desses recursos para o Partido dos Trabalhadores e os demais líderes dos governos bolivarianos, que conseguiram recursos fáceis e regulares para financiar os seus projetos de poder. E aí, pergunta aqui nessa tribuna, alguns pares meus, por que está faltando dinheiro para o Rio de Janeiro, para o restante do Brasil, para o meu Mato Grosso, que há poucos dias a presidente Maria Silvia não queria liberar o dinheiro para terminar o 63. E aí a gente, lá no Mato Grosso, se fazia a pergunta: por que para Angola? Por que para Venezuela? Por que para Cuba e para Mato Grosso não? Mato Grosso, da toda a safra desse ano, de quase 300 mil toneladas, Mato Grosso é responsável por 27% disso tudo. E por que não? Por que que não merece ter uma estrada? Merece. Vamos aos números, senhor presidente. Segundo apontou a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, somente entre 2007 e 2014, durante a dinastia petista, foram concedidos empréstimos no total de 50,5 bilhões de reais para 140 grandes obras no exterior. Eu vou repetir, são 50 bilhões. Vale ressaltar que 99% dessas obras foram executadas pelas 5 grandes empreiteiras envolvidas diretamente na Operação Lava Jato, ficando a réu confesso Odebrecht responsável por 82% dessas operações secretas. Sim, senhor presidente. Podemos dizer que eram operações secretas, pois o governo e o BNDES, à época, alegavam se tratar de transações sigilosas, embora realizadas com fundos provenientes de recursos públicos. Esses números só vieram à tona posteriormente por pedido à justiça feito pelo Ministério Público Federal. Os países que mais receberam esses investimentos feitos com nosso dinheiro foram os seguintes: Angola, comandada há 40 anos por José Eduardo dos Santos, cuja mansão se destaca dentre os barracos da favela que o cerca com 14 bilhões de reais. Então, para Angola, 14 bilhões de reais. Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, que atualmente fraudou urnas eleitorais e mandou prender seus adversários políticos com 11 bilhões de reais e que é apoiado por dois dos senadores que estão aqui presentes no recinto. E um deles não é o senador Randolph, que ultimamente fez uma declaração que empolgou a todos na internet, até viralizou, dele repudiando, dizendo: já
eu aproveito a situação,
já apoiei
para pedir
a Venezuela, mas já, no final eu já lhe concedo, excelência. Você. Mas o senador Randolph disse: ditadura é ditadura, seja de direita ou de esquerda, eu não apoio. Parabéns, senador Randolph. Então, Argentina, então para Venezuela, para ditador Nicolás Maduro, 11 bilhões. Para Argentina.
Sabe quem emprestou?
A época presidida por Cristina
Kirchner. O metrô de Caracas era Fernando Henrique,
figura constante das delações da Odebrecht e acusada, junto com seus familiares, de receber propinas, 8 bilhões de reais. E aqui não entro nem no mérito de quem emprestou. Eu estou fazendo uma reflexão sobre o.
Só estou dizendo que para a Venezuela foi Fernando Henrique.
E o caso.
O metrô de Caracas.
E eu não tenho problema com Fernando Henrique.
Não, é só.
Bem, aí vem Cuba. Dos ditadores Castro. Então, Cuba, dos ditadores Castro, último suspiro do falido e utópico sonho desses anexos do PT aqui na América, 3 bilhões de reais. Então vejam, senhores e senhoras, todos os governos amigos ideologicamente irmanados. A história piora ainda mais, feito sob a condição teórica de que a maior parte dos valores emprestados fossem gastos com materiais e pessoal do Brasil. O BNDES nunca fez qualquer auditoria para saber se tal condição estava sendo efetivamente cumprida. Mas quando eu digo BNDES, eu quero deixar bem claro aos técnicos do BNDES, ao corpo do BNDES, leia-se o governo, que quando a gente falava aqui sobre tornar claro os dados do banco, quebrar aquelas coisas secretas, o governo partia para cima da gente que nem vaca parida para cima de cachorro. Dizia que aquilo era para proteger as empresas e tudo mais e os tomadores de empréstimo. Agora a gente vê que não era. Sem análise segura de risco, portanto, nos parece claro que o critério para a concessão desses empréstimos feitos a governos estrangeiros foi apenas o compadrio e a falácia bolivariana que vende a União Latino-Americana apenas como subterfúgio para seus mesquinhos e autoritários projetos de poder. E a Venezuela traz à tona tudo isso, de que realmente o PT hoje deixou claro que ele não queria democracia. Simplesmente se atrasou. Maduro foi na frente e conseguiu o intento. E o PT quis maquiar e, graças a Deus, não deu tempo de implantar o regime bolivariano aqui no Brasil. É preciso lembrar, meus caros e minhas caras colegas, que ao subsidiar esses empréstimos, emitindo títulos públicos com base na Selic, mas concedendo na outra ponta a metade disso, o Tesouro fez praticamente um novo Bolsa Família. Só que dessa vez para beneficiar empreiteiros, governos amigos e financiar o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Com o desenrolar da Operação Lava Jato, vários desses empreendimentos foram constatados como fontes de propinas, superfaturamento e malversação de recursos, que inundaram campanhas políticas e bolsos particulares de companheiros e companheiras espalhados pela América Latina e pela África. Não obstante todo esse desvio de finalidade, senhor presidente, o total descaso com o nosso suado dinheiro ficou ainda mais evidente com o perdão dessas várias dívidas sob o argumento cínico e demagógico de solidariedade e por questões humanitárias. Ora, isso é um descalabro, senhor presidente. Ninguém tem o direito de abdicar de recursos que não são seus, ainda mais em uma nação com tantas carências como a nossa. Eu diria, não é seu para dar. Que bom seria se tivéssemos dinheiro para retornar todos os... para fazer frente a todas as demandas, mas não temos. Como gostam de dar bom dia com chapéu alheio? Percebeu-se claramente nesse caso, mesmo sob a chancela de um suposto gesto de solidariedade, uma concepção completamente deformada e irresponsável do patrimônio público. Trata-se daquela velha história de considerar o dinheiro público não o nosso dinheiro, mas o de ninguém, recurso dos quais os governantes poderiam dispor livremente, sem qualquer responsabilidade. E agora sobe na tribuna e fala, ai, mas acabou o dinheiro. Lógico que acabou.
Você nem se me concede uma parte?
Dentro de dois parágrafos, eu já concedo para Vossa Excelência. Tudo isso, senhor presidente, engloba uma visão de Estado e de orçamento público da qual esperamos ter nos livrado, onde a irresponsabilidade e o favoritismo reinavam, que o país nunca mais passe por isso novamente. E concedo com muita honra uma parte ao senador Lindenberg.
Senador Medeiros, deixa eu te contar, é porque há muita desinformação sobre o BNDES. Vossa Excelência falava mesmo da Venezuela. Aquele empréstimo aconteceu na época do governo Fernando Henrique Cardoso, foi correto. Foi um empréstimo para a construção do metrô de Caracas. Porque qual é a ignorância que soltam pelas redes? O Brasil está emprestando dinheiro para outro país, para Cuba, Venezuela, e faz esse discurso. Isso é falso. É que tem um setor que chama exportação de serviços, que todo mundo disputa, que são empresas, no caso, empresas brasileiras, que estão conquistando espaço na América Latina, estavam conquistando na África, e o BNDES emprestava para essas empresas, não era para o país. Agora, senador Medeiros, preste atenção aqui para você aprender uma coisa nesse aspecto do BNDES, que pouca gente sabe, porque é tanta mentira. Sabe que no caso...
Sou um eterno aprendiz.
Não, claro, porque veja bem, fala muito de Cuba. Você sabe que esse empréstimo, quando é feito para exportação de serviços fora do Brasil, tem uma regra que só o BNDES tem no mundo, de Banco de Desenvolvimento. É que todos os empregos têm que ser gerados no Brasil e bens e serviços produzidos aqui. Depois é que viajam, são exportados. A parte que ele vai ter na obra lá do Porto de Mariel é outro empréstimo. Não é BNDES. Vossa Excelência entende isso? Agora é tanta mentira. Estão tirando dinheiro daqui para Cuba, para não sei o quê, que isso passa. Isso não se sustenta. Eu sugiro a Vossa Excelência ler Paulo Rabelo de Castro, é o atual presidente do BNDES, nomeado pelo Temer. Ele fez um livro verde explicando a situação do BNDES, onde ele explica isso, a importância desse setor de exportação de serviços para a indústria nacional. Agora, tem uma parte que Vossa Excelência aí é seletivo. Quando Vossa Excelência fala de maracutaias, transferências de recursos, porque eu até hoje não vi o senhor fazer um discurso falando da mala de dinheiro do Rodrigo Rocha Loures, do Temer. Quando fala do Temer, o senhor não se pronuncia. É só contra o PT. Eu acho que Vossa Excelência não pode ser seletivo num assunto tão importante como esse.
Eu acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco, até porque eu não vi Vossa Excelência fazer nenhum reparo à questão de... Eu não vou baixar o nível aqui de dizer, mas do que aconteceu com o seu partido. Na verdade, eu penso que quem for podre, que se quebre. Eu digo isso. Se Rocha Loures tem que pagar, isso é um problema da polícia. Mas o que eu volto a falar, senador Lindenberg, é que eu sou um representante do Estado de Mato Grosso, da mesma forma que Vossa Excelência defende o Rio de Janeiro com unhas e dentes. O que eu vejo é o seguinte: o dinheiro, teoricamente, pode não ter ido, mas foi para a Venezuela ou para Cuba, mas o certo é que a rodovia, que é a espinha dorsal do estado de Mato Grosso, está lá. Não sai. Por quê? Porque não tem dinheiro. E esse dinheiro está onde? Está no metrô de Caracas. Com todo respeito para Caracas, para Venezuela, mas eu preferia a 163 terminada.
Senador Medeiros.
Entendeu? Está no Porto de Muriel, em Cuba. E aí, senador, que jeito Medeiros. Que foi escolhido? Já passo. Que jeito que foi escolhido essas empresas? E já termino, senhor presidente. Que jeito foi escolhido essas empresas? Então, foi tudo muito... Foi tudo, tudo muito
não
errado.
Não é dinheiro que vai para lá, não. É empréstimo. E foram pagos.
É um empréstimo que nunca volta.
Não, eu tenho... empréstimo que nunca volta. Inadimplência do BNDES é de 1%.
Então, o que que acontece? Que já que emprestar, por que não empresta lá para Mato Grosso? Então, esse é o problema. Então, tomara que empreste. Agora, eu até falei aqui. Eu não ficarei mais na base e sairei da vice-liderança do governo se isso não sair realmente. E eu já falei isso, inclusive discuti esse tema com o presidente do BNDES.
Então, vou lhe cobrar, sair da base do Temer.
Não, porque primeiro o estado de Mato Grosso, agora.
Ah, tá.
Por que queriam tudo secreto sair o presidente? É porque estava com os companheiros. Os companheiros, esse dinheiro vinha. Inclusive voltou para financiar a escola de samba. Então, isso aqui é uma... Concedo e já termino. Já terminei da minha parte.
Primeiro eu quero agradecer a parte que Vossa Excelência me concede.
Que Vossa Excelência nunca me concede.
Não, pelo contrário, não seja injusto. Vossa Excelência sabe que não há um pronunciamento meu que eu...
Ela olha e fala, eu não te vi lá.
Não, Vossa Excelência, não seja injusto, Vossa Excelência sabe.
Tá bom, não vamos brigar.
Vossa Excelência sabe. Mas, enfim, eu acho que esse é o bom debate que nós precisamos travar aqui no Parlamento. Eu agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me dá, porque esse tema que Vossa Excelência mais uma vez traz ao debate, ele tem sido um tema debatido nacionalmente. Tanto que o presidente do BNDES, numa entrevista com o Marco, Marco Antônio Vila, jornalista da Jovem Pan, que, como Vossa Excelência, também é um grande crítico, principalmente dos governos passados, desses empréstimos do BNDES, não apenas a JBS, mas a Cuba, para a construção do Porto de Mariel e tantos outros. Olha o que ele respondeu, o que o presidente do BNDES, presidente agora, do governo de Michel Temer, respondeu a Marco Antônio Vila, repórter jornalista da Jovem Pan. Abre aspas, você vai me prometer uma coisa, vai ler as 200 páginas do Livro Verde. Você é um historiador, não pode ficar falando as coisas como está falando aí pelo microfone, sem fazer uma investigação. E diz o seguinte, que o exemplo do BNDES é muito bom, é um banco lucrativo e que fez o certo até o momento. Então, nobre senador, eu acho
maravilha
que...
Maravilha ver a senhora concordando com a escola de Chicago.
Eu acho que... A orientação que o presidente do BNDES deu ao... Vamos trazer aqui o Livro Verde. O Livro Verde foi lançado agora, toda a história. Os números relativos ao BNDES e quanto o Brasil tem ganho com isso, nobre senador. Quanto o Brasil tem ganho. Então, vamos elevar o nível do debate, ao invés de ficar fazendo discursos contra Maduro, contra Cuba, vamos discutir o que é que o Brasil tem ganho e o BNDES com essa política.
Senadora Vanessa, com todo respeito, defender o estado de Mato Grosso aqui não é baixar o nível do debate. Com todo respeito, a senhora tem sido uma proponente e defensora forte do estado do Amazonas e eu tenho contribuído para o estado do Amazonas.
Nem se
mas
tem
isso eu não
Mato
aceito.
Grosso,
a senhora vai me desculpar.
Nem se tem
não,
Mato
não fala
Grosso.
Que eu baixei o nível, porque isso eu não
olha
aceito.
Olha aí, ó, você
não,
já
eu não aceito
o
isso.
Assunto.
Eu não aceito, porque aí é desonesto.
Por gentileza.
Aí é desonesto.
Não tem nada de desonesto.
Eu tenho apenas que me repor.
Vossa Excelência, leia o livro. Leia o livro verde e vamos voltar a discutir o BNDES.
Não, eu não aceito isso. Não aceito. Primeiro o seguinte, a sua concordância com o Paulo Rabelo de Castro, ela é seletiva, porque eu tenho certeza que a senhora não é alinhada.
Tá no livro,
a senhora não
números.
É alinhada à escola de Chicago.
Lá
não
são números, lá são
eu
números.
Não tenho como, senhor presidente.
Olha, eu não. Você me desculpe, mas eu não vou permitir essa discussão.
Exagerada. Eu quero encerrar.
Haja visto que o tempo, inclusive, já tinha se esgotado. Eu gentilmente atendiu a parte de Vossa Excelência. Pensei que Vossa Excelência não fosse conceder. Não. Mas eu vou lhe dar mais dois minutos para Vossa Excelência concluir.
Não, o senhor presidente, deixa eu explicar. Muito obrigado. É que não dá para dizer... A senadora Vanessa começa a não ter força dos argumentos e dizer que eu baixei o nível. Eu não vou aceitar isso. Eu vou aceitar isso porque eu elegantemente cedi uma parte. E eu vou ser sincero, poucas vezes a senadora Vanessa concede parte pra, a parte para a gente. Mas o que eu digo é o seguinte, a senhora não é alinhada a Paulo Rabelo de Castro. Paulo Rabelo de Castro é formado em Chicago, é doutorado em Chicago, portanto é totalmente oposto à linha que vocês defendem. Agora, como esse argumento que ele defende bate com o pensamento de vocês, vocês alegam aqui, argumento que eu não concordo. Não concordo por quê? Porque Mato Grosso do Sul, do senador Valdemir Mocca, esse dinheiro, por mais que tenha beneficiado a Odebrecht, empresa brasileira, é uma estratégia de governo que é defensável do ponto de vista da gestão de um governo. Mas do ponto de vista dos interessados, dos caminhoneiros que estão lá fazendo greve, que estão agora fazendo piquete, porque estão acabando com o rodando do caminhão, ele não entende como é que o dinheiro daqui foi para Caracas, foi para não sei para onde, e lá não está feito. Como é que a BR-319 está lá lascada e o dinheiro não vai. Por quê? Então, por quê? O que que acontece? Senadora, por favor, deixa eu terminar, a senhora vai ter oportunidade. O que que acontece? Eu pergunto por que que o dinheiro foi para lá? É uma estratégia de governo. E por que que foi essa estratégia de governo? Porque é uma estratégia bolivariana. O Lula acabou de dizer que se ele for para o governo de novo, vai censurar a imprensa. Aí ele falou, por que eu estou ficando radical? Ele falou, não, porque eu estou ficando mais maduro. Mais maduro. Está me entendendo? Então, esse é o ponto. Então, vai-se... Já termino, senhor presidente. Então, por que de repente... Por que de repente eu peguei na partida com a senadora Vanessa? Porque eu estou aqui defendendo os interesses do Mato Grosso como ela defende de unhas e dentes do estado do Amazonas. E quando ela falou, não, não vamos baixar o nível do debate, aí isso me sobe a cabeça. Porque os mato-grossenses esperam que eu venha aqui justamente dizer isso. Porque é uma dúvida que tem na cabeça deles. Por que que tem um porto tão bonito em Muriel? Que bacana, é estrategista e tal. Mas por que que Mato Grosso não é, de repente, estratégico? Por que que não usou o dinheiro da emprestar para a Odebrecht para fazer a infraestrutura de Mato Grosso? Eu não me importo que a Odebrecht ganhe dinheiro, que não sei quem ganha dinheiro. Põe... Aí o dinheiro do BNDES, que foi aqui para dentro, sabe o que é que fez? Acabou com todas as plantas frigoríficas do Brasil, do Mato Grosso, que foi o dinheiro que foi mandado para a JBS. De repente, eles se tornaram monopolistas, fecharam todas as plantas frigoríficas que tinha lá e nós estamos lá à mercê do JBS, porque agora simplesmente eles chegaram e disseram, nós só vamos pagar gado a prazo. O pecuarista mato-grossense falou, não vou vender a prazo, e está lá, a arroba do boi caiu lá para baixo. Então, a única coisa que baixou o nível, senadora Vanessa, foi o preço da arroba do boi lá de Mato Grosso por culpa do BNDES. Muito obrigado, senhor presidente.